Bom dia! Muito bom dia, queridos ouvintes e amigos aqui da Rádio Mundial. Hoje é sexta-feira, são 6 horas da manhã e eu sou Ademir Serafim Júnior.
Sou João Paulo Miranda.
E nós somos o projeto Semente Abstrata. Toda sexta, aqui, 95.7 FM ou radiomundial.com.br e nas nossas redes sociais, Facebook.
facebook.com/sementeabstrata.
YouTube.
youtube.com/sementeabstrata.
Instagram.
Instagram@sementeabstrata.
Qualquer outra coisa, gente, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Tem dúvida, tem crítica, tem sugestão? Vem trocar ideia com a gente aqui, tá? Felizmente aí a coisa tem, o nosso projeto tem crescido em audiência, em interação com o público. Vez ou outra a gente dá uma encavaladinha nos retornos, mas em tempo a gente vai conseguir colocar, porque a interação com vocês auxilia muito na criação de pauta,
nossa, como?
Nos estudos, um montão de coisa, né?
Sem dúvida.
João, já está pronto para divulgar também?
Já.
O pregueno?
Já está pronto.
Pessoal, nós aqui, é sempre importante comentar com vocês, muitas oportunidades nos questionam, pô, onde é essa fonte que vocês estudam, como é que vocês aprendem essas coisas e tal. João e eu temos a oportunidade aí de ocuparmos as funções de instrutores nos departamentos da Sociedade Brasileira de Obiose, que é a escola de iniciação em que estudamos. Agora, em meados aí de maio, abril, vão começar as novas turmas exatamente nesses departamentos que nós ocupamos essa função de instrutores. Primeiro no Departamento do Sumaré, João.
Departamento do Sumaré, confirmado o início do peregrino no próximo dia 4 de abril de 2019, às 20 horas, quinta-feira. O endereço é Avenida Doutor Arnaldo, número 1639, a 200 metros da estação Sumaré do metrô. Para maiores informações e inscrições, ligue no telefone 11 São Paulo, 2667-0744, de segunda a sexta, a partir das 14 horas. E só, o nosso departamento está de mudança, nós vamos nos mudar nos próximos 2 ou 3 meses, mas quando nós tivermos a confirmação do novo endereço, tudo, nós passamos aqui a informação para vocês. Com certeza será próximo da estação Sumaré ou da estação Vila Madalena do metrô, na mesma área.
Toda quinta-feira, às 20 horas,
às 20 horas,
no departamento do Sumaré.
Exato.
E no departamento da Mooca, nós vamos começar um pouquinho antes, dia 12 de março, terça-feira, às 20 horas, começaremos uma nova turma do Peregrino. Departamento da Mooca fica na rua Conde Prates, número 988, uma travessa da Avenida Paz de Barros, é bem facinho de chegar lá, e o telefone, todo dia, a partir das 14 da tarde, 20-21-7290. Se você não é da Mooca, às terças-feiras, não é do Sumaré, às quintas-feiras, de outro estado, de outro país, entre em contato com a gente, nós vamos ter
de
a maior
satisfação. De outro bairro, de outra cidade.
De outro país.
De outro país.
Beleza?
É isso. Beleza, vamos lá.
João, nas últimas semanas, nós tivemos aí um breve hiato nessa grande jornada que temos feito aí sobre os arcanos maiores do tarô. E hoje resolvemos aí continuar e acaba sendo um programa bastante especial. Primeiro, por ser, como todos os outros, mas um arcano fantástico de conversar, mas também é um arcano que encerra o primeiro ternário dos arcanos maiores. Certo?
Certíssimo.
Então, hoje aí vamos ter uma viagem muito bacana abordando o arcano 7. Hoje falaremos sobre o carro. Né? E é engraçado até que as pessoas já perguntam, pô, mas por que o arcano chama carro se carro surgiu apenas há poucos, não dá nem para falar poucos séculos, né? É praticamente um século que nós temos o carro como a gente conhece. Mas a Chariot, né?
Ah, claro.
Enfim, como é que chama? A Merkabah.
A Merkabah, ia falar isso.
Dentre os inúmeros nomes possíveis, resguarda dentro de si fantásticos mistérios, portais de consciência super elucidadores, e hoje nós vamos mergulhar, abstrair e divagar um pouco sobre esse tema, certo?
Certinho.
João, até quando você falou, Demir, vamos retomar a nossa rota do tarô, eu brinquei com você que eu gosto de me referir ao Arcano 7 com o próprio lema da bandeira de São Paulo, né?
Non duco orduco.
Non duco orduco. Qual que é a sua visão, qual que é a sua leitura sobre o simbolismo encerrado nesse arcano, sobre os mistérios que nós temos aí? Qual que é o ponto de vista do João sobre o carro?
Vamos lá. Vamos construir algo aqui juntos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Bom dia, nossos telespectadores. Bom dia, Ademir.
Bom dia.
O que é elucidativo, né? O Arcano 7, né? Às 6 horas da manhã, porque o Arcano 7, ele tem uma característica solar muito forte, nós vamos entender daqui a pouco por quê, tá? A questão solar do Arcano 7. E lembrando só como o Ademir falou o lema da cidade de São Paulo, né? Non ducor duco, em latim, significa não sou conduzido, conduzo. E aí eu acredito que depois do nosso bate-papo aqui, das nossas reflexões, isso vai ficar mais evidente, né? Vai ficar mais claro. Vamos lá, fazendo um resumo então sobre o Arcano 7. Questões importantes para nós chamarmos atenção. Primeira coisa, como você mesmo trouxe, Ademir, Arcano 7, ele traz, né, essa primeira, como 7 é o número da evolução, né, como toda evolução se evolui dentro de uma escala setenária, o Arcano 7, ele, de uma certa forma, ele mostra o começo do processo, o fim do primeiro processo evolutivo, e ele sintetiza ao mesmo tempo os 6 mistérios anteriores que nós já vimos. Do Arcano 1, o mago pelotiqueiro, Arcano 2, a sacerdotisa, a lua, né? Arcano 3, a imperatriz Vênus, Arcano 4, o imperador Júpiter, Arcano 5, o hierofante Áries, Arcano 6, touro,
os enamorados,
o amoroso. Então, o Arcano 7, ele tem muito forte essa questão da síntese. Né? É o final da escala evolutiva e, ao mesmo tempo, é a síntese do supremo equilíbrio. Uhum. Né? A figura que é mostrada, né, é um arcano muito rico, muito bonito. Eu gosto muito dele. Eu também falo isso toda vez, né? Porque eu gosto de todos. Mas eu tenho um carinho especial pelo 7, né? Tem um carinho especial pelo 7.
Você sabe que eu fui aprendendo a entendê-lo. Claro que isso acontece sempre com todos os arcanos, mas esse foi um arcano que eu tive um pouco mais de dificuldade de fazer uma imersão nele.
Entendi.
Tanto pela essa noção de carro, mas depois entendendo o seu lado mais hermético. E, pessoalmente, hoje eu enxergo que é um dos arcanos que tem os símbolos mais claros.
Sem dúvida.
Mais claros
Nossa,
desse
com
processo.
certeza, com certeza. É mais fácil justamente você entender, né, o que ele está querendo evidenciar, o que ele está querendo mostrar.
Sim.
Isso é legal, né?
Sim.
Vamos lá. Ele mostra uma figura, um jovem, né? Um jovem conduzindo um carro, né? Nesse carro estão atrelados duas esfinges, né? Sendo uma negra e uma branca. Sobre a cabeça desse jovem rei, né? Existe uma coroa com 3 estrelas e sobre a cobertura do carro, né? O palio do carro, existem, na verdade, 12 estrelas, né? 12 estrelas amarelas, sobre um pano azul, que tem o significado das 12 constelações zodiacais. É o céu e as 12 constelações zodiacais.
Mais uma vez o número 12 aparecendo aí,
Mais uma vez o número 12,
né?
exatamente.
Os 12 signos do zodíaco.
Os 12 trabalhos de Hércules, né? As 12 casas zodiacais, os 12 apóstolos, os 12 cavaleiros da
Da
Távola
Távola
Redonda, né?
também.
E basicamente o que se mostra, vai fazendo uma síntese uma síntese mesmo sobre o que nós vemos no arcano, é basicamente isso. Ah, e além de tudo, ele leva um cetro, né? Um cetro de poder, o cetro na mão direita, que é o significado de poder. O arcano, vamos dizer, o arcano de Aquários, o 7, ele é chamado, tem o sentido de o vitorioso. Então você pode chamar também o Arcano 7 de o vitorioso. Uma coisa, lançadas essas premissas, Ademir, o que eu acho interessante. Ah, e outra coisa que tinha esquecido de falar aqui, ó.
Esse símbolo.
Esse símbolo que existe aqui na frente, entre as duas esfinges, né? Embaixo aqui do jovem príncipe, né? Existe uma representação, né, do próprio Caduceu de Mercúrio, né?
Quase como seria um símbolo reduzido
É,
do Caduceu,
exatamente,
né?
exatamente. Mas é o Caduceu, né, que indica a polaridade, né? A polaridade evidenciada na figura das duas esfinges, tá?
Certo.
Nas duas esfinges. O vitorioso, uma coisa, né, lançadas essas premissas, o que eu gostaria de trazer é o seguinte, né? Aí é uma reflexão mesmo mais abstrata. Nós vemos, lembrando naturalmente que o Arcano 7 ele representa o final e a síntese dessa primeira fase, vamos dizer assim, do processo evolutivo, porque o processo evolutivo, repita-se, ressalte-se, acontece, ocorre na escala sétupla, né? São sete os planetas sagrados também, enfim, as sete notas musicais, os 7 dias da semana e por aí vai. Mas nós temos o Arcano 1, o Mago Pelotiqueiro, né? Depois nós temos o Arcano 2, o Arcano 3, a Sacerdotisa e a Imperatriz, são duas figuras femininas,
Sim.
né, de poder. O poder sacerdotal feminino, né, a Pitonisa, e a Imperatriz, a Rainha,
O poder
né?
real
O
feminino.
poder real feminino. Depois nós temos o Imperador na sequência, 4 e 5, o Imperador e o Papa. O imperador, o poder temporal masculino, né? Então aí já é uma figura de poder, né? De um homem de meia
Bem
idade,
altivo, assim,
bem
né?
altivo, de meia idade, representando aquela coisa do poder mesmo, né? Quer dizer, o Arcano 4 é um homem de meia idade, 40, 50 anos de idade, alguma coisa assim. Depois nós temos o Papa, que é o Hierofante, o poder sacerdotal, que é um homem de idade avançada, né? É um ancião. Né, representando a experiência, né, representando a sabedoria, importante também, né? E é a contrapartida do poder temporal do imperador, né? Então é a tônica sacerdotal, né, do próprio rei Melquisedeque, vamos dizer assim, tá? Depois do Arcano 5, nós temos o 6 e já aparece a figura no Arcano 6, o enamorado, né, o amoroso, a figura de um jovem indeciso entre dois caminhos, né? Ele tem dois caminhos a seguir. E no Arcano 7, esse mesmo jovem que está no Arcano 6, ele segue um. Ele tem. Ele continua com a polaridade ali evidenciada através das duas esfinges, mas aqui ele está no comando, né? Ele tem o cetro e ele está comandando esse carro. Esse carro seguindo um caminho, né, em direção ao quê? À evolução.
Sim.
Né? A evolução. Então eu acho importante só frisar essa questão do jovem, né? Sempre que eu falei, ele é o jovem rei. Então acho que é possível você fazer uma analogia, por exemplo, com a mitologia de Horus, né? Osíris, Ísis e Horus, né? Que Horus, ele na verdade Osíris renasce na figura do próprio filho,
Sim.
do jovem Horus.
Quando os 14 pedaços são reunidos novamente, né?
Exatamente. Da mesma forma, na mitologia greco-romana, né, esse aqui também, o Apolo, né, o deus Apolo, o deus solar, por isso que eu ia falar, vai
Sim,
ficar claro
sim.
porque é um arcano solar. Osíris é o deus sol
Do sol.
também, né, o deus do sol. Mas Apolo, ele é o renovador, né? Apolo, ele é filho de Zeus. Né? E ele renasce, ele traz toda a bagagem da experiência que começa ali desde o comecinho da experiência, desde o comecinho da evolução com Urano, depois com Saturno, o avô do universo, quer dizer, o ancião, né? Depois ele passa para Zeus, essa figura do imperador, do homem de meia idade, e Urano, Saturno, Zeus, essas figuras todas, elas renascem o quê? Em Apolo. Apolo, que é o deus jovem e que é representado também o que com um carro, né?
Olha só, João. Deixa eu tentar reunir um
Falei
pouco do que.
demais.
Não, não, você me ajudou muito, para ser sincero. Deixa eu tentar reunir um
Por
pouco das
favor.
informações que você trouxe e tentar sintetizar isso de alguma forma. Eu achei interessantíssima a sua colocação de que o Arcano 7, a sua maneira, sintetiza os valores dos anteriores. Se nós observarmos simbolicamente, todos os arcanos anteriores estão aqui dentro. Todos os arcanos anteriores aqui dentro. Isso é muito interessante de ver. Porque uma outra proposta que eu colocaria é nós enxergarmos esse arcano aqui como a síntese de cada um de nós.
É, isso mesmo.
Uma forma que eu gosto muito de desenvolver esse assunto é usando a própria alegoria da charrete, a alegoria da carroça, que nós já conversamos algumas vezes sobre isso. Vejam, imaginem o seguinte. Existe uma carruagem. Nessa carruagem existe o condutor, existem os cavalos e dentro existe o indivíduo a ser transportado. Vamos imaginar então da seguinte forma. Essa carroça, essa carruagem é o nosso corpo físico. Os cavalos são o nosso corpo astral, ou seja, o conjunto dos nossos sentimentos, nossas emoções. O condutor é o nosso corpo mental, é o nosso corpo analítico, aquela mente concreta. E o passageiro é o nosso corpo causal, é a nossa realidade espiritual. Só quem conhece o caminho do ponto A para o ponto B que se deseja alcançar é o passageiro lá dentro. Só quem... Ele só vai conseguir trilhar esse caminho pela carroça. Tem muitos perigos, tem muitos desafios, tem muitos obstáculos nessa jornada. Esse corpo e esses cavalos vão conseguir fazê-lo chegar nesse ponto da forma mais rápida. Só quem tem condição de conduzir essa carruagem é o condutor. Agora, como fazer para que todos esses elementos trabalhem harmonicamente? Se os animais, se o nosso corpo astral não for bem conduzido, pode cair no barranco, pode se assustar com um animal, tropeçar num buraco e acontecer um acidente. Se o condutor também não estiver bem, ele não vai conseguir conduzir os animais, não vai saber o caminho certo, não vai ouvir as instruções lá. E aí, N situações que podem acontecer, resumindo na ideia de que a carruagem, aqui no Arcano 7, só funciona se todo o conjunto estiver harmônico. Observe que as duas esfinges existentes aqui, elas são, ao mesmo tempo, o simbolismo dos arcanos 2 e 3.
Sim.
Da mesma forma que nós encontramos também os dois caminhos possíveis de serem encontrados no Arcano 6.
No Arcano 6, no Amoroso.
Ou seja, aquele caminho polar, aquela dicotomia mente-coração, ela faz parte da própria estrutura do Arcano 7, do veículo que precisa ser utilizado para trilhar esse caminho. Então, esses dois aspectos aparentemente opostos precisam ser harmonizados para que se consiga chegar no caminho desejado. Né? E a lógica de que esse arcano mostra o aspecto harmônico dessas duas esfinges está no símbolo de poder do caduceu de Mercúrio.
Perfeito.
Que representa exatamente essa harmonização entre os dois postos em todos, no nosso corpo pelos chakras, que desperta exatamente esse sexto estado de consciência, que ainda é endossado pela própria regência desse Arcano 7, que é regido pelo signo de...
De Gêmeos, o signo de Mercúrio.
Observem as duas ombreiras do
Sim,
príncipe.
Né? O signo de Gêmeos rege os braços, rege as mãos, quer dizer, rege o comando e rege toda a questão da polaridade.
Sim.
Né? Então, interessantíssimo, Ademir. É isso aí, eu concordo perfeitamente com você. Tá? E uma coisa importantíssima que você tocou, que muitas vezes as pessoas acabam se esquecendo, é o seguinte, né? O carro, ele é o corpo, ele é a carruagem, né? É o veículo necessário para que a mônada, para que a essência, o espiritual imortal, possa evoluir.
Uhum. Sim.
Né? Para que trazendo um pouquinho mais, vamos dizer, para um meio termo, a alma, né, possa evoluir, servindo de interface entre o espiritual e o corpo. Por isso que você só evolui quando você está na matéria.
Quando está na matéria. E você sabe uma outra forma de interpretar isso? Qual que é o outro arcano que resume dentro de si esses mistérios? O 16. Que a gente vai conversar oportunamente sobre isso.
Sim.
Que é a casa de Deus, a torre.
Mas
que representa exatamente a descida da matéria das hierarquias mais sutis
do
possível.
Do quinto e do sexto. Do quarto, do quinto e do sexto. Que estão cifrados aqui.
Exatamente.
Né? São cifrados aqui. A esfinge branca tem o sentido dos, já dando um teaserzinho aqui para o Arcano 16, do sexto senhor, né, de Micael, como é mais conhecido como Micael. E a Esfinge Negra, a mais conhecida com a questão de Luzbel, Lúcifer, né? Que chamava a queda da quinta e da sexta hierarquias, né? E a maneira como elas estão, é curioso, né? Como elas estão atreladas ao carro.
Sim.
Então, quer dizer, você precisa também, a oposição, ela faz parte da evolução.
Sabe onde está isso aí que você falou?
É a
agora?
Luz e a sombra.
Olha só. Quantas estrelas tem no palio do...
São 12, das as 12 constelações.
Com 3 estrelas na cabeça do príncipe. Resulta no número 15. O arcano 15, o diabo ou a grande luz, que representa exatamente o atrito proporcionado pela polaridade.
Pela polaridade.
Ou seja, o atrito como a ferramenta que, pela resistência gerada, impulsiona uma evolução. Então, esses aspectos aparentemente polares que nós encontramos manifestados nessa carruagem são exatamente as duas forças que trabalham opostamente, mas com o mesmo propósito.
Exato.
Que é a evolução.
É a evolução, é o construens e o destruens, né? É a luz e a sombra.
Sim.
Né? Você não tem... Por que esse arcano é chamado de... Tem o sentido de evolução como arcano 7, é chamado do vitorioso, né? A vitória se dá o quê? Com a sublimação. Uhum. Né? Com a busca o quê? Do caminho do meio. Né? Com a decifrar... Exato. Com o decifrar do mistério da esfinge, das esfinges, que são os mistérios... Quê? São os mistérios da nossa alma.
Uhum.
Né? E se você for observar, né, abstraindo um pouco, o carro ele tem um formato quadrangular, certo?
Sim.
E o quadrado representa... O quaternário manifestado,
sim,
né?
Sim.
A nossa personalidade, a nossa alma e o nosso corpo. E a figura do príncipe, do jovem príncipe, ela tem uma aparência triangular,
sim,
né? O triangular, então, é o triângulo que representa o espírito, mais o quadrado que representa a matéria, né? 3 mais 4, 7. 3 multiplicado por 4, 12, que são as 12 constelações zodiacais que estão sobre a cabeça dele.
Sim.
Né?
Sempre importante pensar a lógica dos mistérios desse arcano como algo uno, como algo complementar. Então, todos os símbolos, todos os arquétipos encontrados nessa figura, apesar de estarem didaticamente separados, como uma esfinge branca, uma esfinge negra, uma carruagem disposta no formato de um quadrado, com estrelas, com um príncipe que... direciona, né, a um triângulo, a uma tríade superior, mas o entendimento, em essência, deve ser como algo único, né, que representa exatamente a nossa constituição sétupla, ou seja, os nossos 7 veículos e a plena harmonização da lógica de corpo, de alma e de espírito.
Sim.
Tá.
A partir do... Você evolui a partir da noção que você tem do seu corpo, não é?
Uhum.
Da noção da realidade física, depois para as realidades da sua alma, né? E depois para a realidade da unidade, para o absoluto. Né?
Sim. A gente costuma falar, até vamos dizer assim, no estudo da espiritualidade, que nós somos seres espirituais numa experiência material.
Sim.
O problema é nós desconsiderarmos a natureza igualmente sublime da nossa realidade material. Afinal de contas, aquilo que nós chamamos de espírito não tem onde viver se não houver a matéria. Do mesmo modo que a matéria não tem vida se não houver o espírito.
É uma dicotomia, né? É, exato, um não vive sem o outro. E um, na verdade, um é igual ao outro. É a lei, o princípio hermético da correspondência.
Sim.
Né?
E nós falamos bastante sobre isso quando a gente conversou sobre o arcano 6, que é a lógica do arcano do perfeito equilíbrio. É a estrela de Salomão, que representa exatamente a tríade, vamos dizer assim, terrena e a tríade divina, que se harmonizam com as suas, vamos dizer assim, a estrela terrena com 3 pontas, a estrela divina com 3 pontas, resultam na estrela de 6 pontas.
Da estrela de 3 pontas.
Que é um sétimo símbolo.
Exatamente, ela em si é o sétimo, é a síntese
símbolo
desse processo. Exato, é isso mesmo.
Tá. E isso está aqui, exatamente nessa figura desse arcano 7. Então, no final das contas, poderemos encerrar um jeito que... É muito claro realmente para mim. A gente fala com brincadeira, mas eu acho que ele é bem sério. É o non do corduco.
É ou não? É o não sou conduzido, conduzo. Exatamente. E sempre com esse sentido de renovação, tá?
Uhum.
De renovação. eu vejo relevante, né, só para fechar aqui a nossa reflexão, é um arcano que está muito forte nesse momento, tá? É um arcano muito forte, né? Porque ele representa, de uma certa forma, não representa evidentemente, o mistério do próprio Maitreya Buda, tá? Do próprio Maitreya Buda. Ele é a figura de Maitreya, né? Maitreya significa o senhor dos três mundos, né? O senhor das três maias. E ele tem a coroa dele, né? Tripla, né? Evidenciando que ele é o senhor do mundo superior, do mundo intermediário e do mundo inferior. Ele é o senhor dos três
divino,
mundos.
Divino, humano e terreno.
Né? E esse momento que é de uma renovação avatárica, que vem através do quê? De uma figura de um jovem príncipe.
Uhum.
Né? Vou deixar uma dica aqui. Tem uma história que eu acho muito bonita, né? Que vocês podem, se vocês tiverem interesse, é um pequeno conto de Oscar Wilde, que é um dos meus escritores favoritos, que se chama O Jovem Príncipe. Muito bonito, e eu vejo que é uma forma poética de tratar desse mistério.
Olha só, não é
Falando
possível.
do próprio advento, né? Estando relacionado ao próprio advento de Maitreya
Fechou.
Buda.
João,
Certinho?
obrigado.
Nondu corduco.
Obrigado a
Vamos
vocês
adotar
que nos
isso, hein?
acompanham. Temos consciência para
Temos
conduzir o carro,
consciência, exatamente, para
né?
conduzir o nosso carro. Não sejamos mais conduzidos. Vamos conduzir a nós mesmos.
Semana que vem
Tá
estamos de
bom?
volta. Obrigado por vocês nos acompanharem. Obrigado por tudo. Semana que vem, 6 horas, estamos aqui.
Novamente.
Grande abraço e até a próxima.